na seção da aplicação de mecanismos de eliminação das convenções para evitar a dupla tributação. Trata-se, por isso, num regime fiscal que é adotado e já foi adotado, como disse, em Portugal por mais do que uma vez, é adotado noutros países quando se organizam este tipo de competições e permitam mesmo dizer, senhoras e senhores deputados, que a realização deste evento, no contexto atual, torna-se ainda mais importante para promover e para projetar a imagem do nosso país, o nosso país em que todos estamos empenhados, que recupere e que recupere rapidamente a atividade económica. Fico à disposição, senhores deputados, para as questões que entendam. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor secretário de Estado. Peço aos diferentes grupos parlamentares que se inscrevam. Tenho apenas uma inscrição da senhora deputada Linda Lopes, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. A atribuição a Portugal da responsabilidade da organização da final da competição da UEFA a decorrer em agosto em Lisboa, com a possibilidade da realização de alguns jogos no Porto e em Guimarães, é algo que o PSD considera positivo, quer para a promoção da imagem do país, quer em particular para a visibilidade das cidades que o recebem. Esperemos que os benefícios obtidos deste evento justifiquem e ultrapassem largamente as perdas que resultam das vastas isenções de impostos que o Governo se propõe conceder a não-residentes de Portugal como moeda de troca para a realização da referida competição. Num país tão dependente de investimento estrangeiro, estas isenções de impostos, aceitas de forma instantânea pelo Governo, quando instado pelo mundo do futebol, contrastam vivamente com a percepção reiterada pelos investidores nacionais e estrangeiros que o sistema fiscal é extremamente injusto e um obstáculo à competitividade do país. Parece que tudo se torna muito simples. Afinal, quando é o futebol, o todo-poderoso, a exigir isenções de impostos. Senhores deputados, é bem conhecida a nossa dependência extrema do turismo. Hoje, cada dia, mais preocupante, para o qual o PSD tem vindo a alertar, com consequências na precariedade e no nível salarial de emprego, que torna a estrutura da economia cada vez mais semelhante à de um país não europeu. Com a atual crise pandémica, a recuperação da confiança dos turistas não vai acontecer de imediato e, por isso, a curto prazo, impõem-se incentivos ao desenvolvimento dos mercados locais do turismo, ou seja, nos residentes em Portugal. Por isso, as isenções concedidas a residentes no estrangeiro, que o Governo é tão célebre a aprovar para a UEFA, opõem-se às não isenções e à carga brutal de impostos que os residentes são obrigados a suportar. Por outras palavras, o Governo deve explicar o racional e a legitimidade de tamanhas isenções de impostos perante uma população esmagada pelo gigante carga fiscal defendida pelo mesmo Governo e pelos seus apoiantes, hoje intermitentes, mas ainda assim solícitos da esquerda parlamentar. Senhores deputados, os trabalhadores das empresas residentes em Portugal poderão sentir-se defraudados pela facilidade com que o Governo se apressa a isentar de impostos tão vastos de não-residentes, os quais não consta que passem por dificuldades comparáveis à dos residentes em Portugal. Este Governo impôs a maior carga fiscal de sempre e é lamentável que não tenha tido a mesma atenção à sensibilidade com as famílias e as empresas portuguesas que manifesta agora com os não-residentes por ocasião deste evento esportivo. Esperemos, pois, que tudo seja feito para que o retorno desta atividade esportiva corresponda ao desejado. É fundamental que neste evento todos os intervenientes respeitem as regras sanitárias decorrentes do Covid-19. Existe da DGS e das autoridades uma atuação bem mais eficaz do que se tem observado, infelizmente, nos últimos tempos. Por isso, pergunto, o Governo tomou ou vai tomar medidas específicas para estas competições de forma a assegurar a saúde pública e evitar um surto epidémico? Por fim, última nota para a segunda vertente desta proposta de lei, que estende até 31 de outubro a isenção do IVA para as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para combater os efeitos do surto de Covid.
Peço conclua, Sra. Deputada.
Vou concluir, que naturalmente acompanhamos e saudamos. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu acho que nem preciso do minuto liberal inteiro para vos dizer que não conta com a iniciativa liberal para aprovar um regime fiscal favorável para certas entidades estrangeiras, como a UEFA, enquanto os portugueses continuam a ter que viver sob o peso de uma carga fiscal recorde, ainda por cima, em tempo de crise. Uma coisa é evitar eventuais duplas tributações de prémios ou rendimentos, isso pode fazer sentido quando o retorno económico do evento justifica, o que nem sequer é o caso neste caso, porque é pouco provável, não havendo público nos estádios, que o retorno exista. Outra coisa bem diferente é atribuir esta isenção de forma desigual. Uma empresa de segurança contratada no estrangeiro para alguma das equipas fica isenta de impostos. Se contratar a empresa de segurança portuguesa cá, paga imposto. Ou estão todas isentas ou nenhuma está. É mais um caso, como vários que a Iniciativa Liberal tem denunciado, de um país, dois sistemas. Não é novo. Enquanto os portugueses têm várias e altas taxas de IRS, os não residentes têm uma única taxa de 20%. Enquanto os portugueses têm que pagar impostos, os partidos políticos estão isentos de impostos. Agora pedem que este triste espetáculo passe para o futebol, usado pelos políticos do sistema para distrair o povo perante o pandemónio da pandemia. Nós, liberais, defensores acérrimos da igualdade perante a lei, mostraremos cartão vermelho a esta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Governo tinha anunciado que a Champions era um prémio para os profissionais de saúde. Afinal, ficamos a saber que é sobretudo um prémio para os organizadores da final da Champions. Porque para além da Supertaça Europeia, temos também todos os organizadores isentos de impostos, quer em sede de IRS, quer em sede de IRC. Os mesmos que têm em Portugal das mais elevadas taxas da Europa são agora isentados para uma organização específica. Mas há uma questão que eu quero saber, Sr. Secretário de Estado, e foge à fiscalidade. Foi ou não uma exigência da UEFA para trazer as Champions para Portugal esta isenção? É isso que os portugueses querem saber. Foi ou não uma imposição feita a partir da sede da UEFA que para se fazer em Portugal fosse isenta? É que nem sequer se compreende bem como é que uma isenção deste tipo se aplica apenas a não residentes em Portugal. Ou seja, os mesmos organizadores, equipa médica, pessoal de segurança, equipas profissionais desportivas, se forem residentes em Portugal, têm que pagar impostos. Mas se forem residentes fora, já não pagam impostos nesta mesma isenção. Perguntamos por isso se o Governo está disposto a esta alteração, que era pelo menos um mínimo de justiça a um país que já paga a maior carga fiscal da Europa.
Mas sobretudo,
vou concluir, Sr. Presidente, eu queria lhe perguntar, isto ao Secretário de Estado é particularmente importante, foi ou não uma exigência da UEFA para trazer a Champions para Portugal?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei apresentada pelo Governo tem um duplo objetivo. O primeiro dos quais é a criação de tal regime fiscal temporário aplicável às entidades organizadoras e participantes da competição Champions League Finals 2019-2020 e o outro é o da alteração do prazo previsto no artigo 5º da Lei 13-2020, de 7 de maio. Quanto à criação do regime fiscal das entidades organizadoras da competição UEFA Champions League 2019-2020, devo referir que corresponde ao habitual, em situações análogas, e consiste na criação de um regime especial de isenção em sede de IRC e IRS para os rendimentos obtidos em território português pelos intervenientes nesta competição, sejam organizadores, sejam associações, sejam clubes de futebol, sejam jogadores, ou sejam até os técnicos. É idêntico ao criado a quando da realização em Portugal do Euro 2004 e das finais da UEFA Champions League e UEFA Women's Champions League 2013-2014. É, portanto, uma isenção fiscal temporária, parcial e dedicada a um evento. E é o habitual, e é uma condição habitual da UEFA solicitar esta isenção aos países que organizam as finais. Mas para que fique claro que não se trata da criação de um benefício fiscal novo e direcionado para o futebol, convém ter noção que, estando em questão instituições e intervenientes maioritariamente estrangeiros e europeus, eles próprios já teriam direito a essa isenção por via das convenções para evitar a dupla tributação. O que este diploma vem fazer é uma simplificação de procedimentos e evita que a necessidade de ser invocada a essas convenções e de serem acionadas os referidos benefícios. Além do mais, é habitual em todas as finais que a UEFA promove em todos os países. A escolha de Portugal para organizar este que é o maior evento desportivo europeu é um motivo de orgulho para todos os portugueses, reforça o prestígio internacional de Portugal e posiciona-nos mais uma vez no mercado de eventos de grande projeção mediática. É, portanto, uma proposta adequada, justificada, razoável e proporcional. A outra componente da presente proposta, que tem a ver com a questão da isenção do IVA nas transmissões e aquisições intracomunitárias de bens, vem alterar o prazo que estava estipulado inicialmente até 31 de julho para a aquisição de material de equipamento e proteção destinado à utilização no combate ao surto do Covid-19. E este material, é bom que se refira, é material que se destina a ser distribuído gratuitamente e, por isso mesmo, vai beneficiar de uma isenção nas aquisições e transmissões intracomunitárias, acompanhando o que a Comissão Europeia também decidiu através da sua decisão 2020-491. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Governo apresenta uma proposta de lei que estabelece um regime fiscal específico para a fase final da UEFA Champions League, isentando o pagamento de IRS e de IRC, os rendimentos oferidos pelas entidades organizadoras dos eventos, pelas associações dos países e pelos clubes desportivos e respectivos jogadores, bem como pelas equipas técnicas participantes nos mesmos que não sejam considerados residentes fiscais em Portugal. Há pelo menos três antecedentes desta situação. O primeiro, estabelecido no Orçamento de Estado para o ano 2000, relativo às entidades organizadoras do Euro 2004. O segundo, referente a duas finais de competições da UEFA que tiveram lugar em Lisboa em 2014. E o terceiro, relativo à final das Taças das Nações em 2019, não foi assim há tanto tempo. Em todas estas situações, o PCP absteve-se e suscitou um conjunto de questões que a realidade tem demonstrado que precisam de encontrar uma resposta de forma consistente. Para além da justificação baseada nos compromissos assumidos com a UEFA, que é a justificação que está na exposição de motivos, o que justifica que se crie esta isenção quando os códigos tributários estabelecem explicitamente que estão sujeitos ao pagamento de imposto os rendimentos derivados do exercício em território português da atividade de profissionais de espetáculos ou desportistas. Por que motivo se opta por isentar apenas os eventos de determinada modalidade desportiva e dentro dessa modalidade apenas um evento concreto e não todos os eventos similares de todas as modalidades desportivas? Por que motivo se opta por isentar atividades desportivas e se excluem atividades de profissionais de espetáculos, apesar do código do IRS e do IRC tratarem estas atividades em pé de igualdade? Por que motivo sucessivos governos vão legislando à peça em vez de propor um regime geral de isenções que abarque quer eventos desportivos, quer de profissionais de espetáculos, considerados especialmente relevantes para o país? São questões que colocámos em 2000, em 2014, em 2019 e que mantêm toda a pertinência. Estamos disponíveis para fazer esse debate mais abrangente, que permita encontrar soluções que garantam mais justiça e equidade fiscais, sem que haja discriminações entre modalidades desportivas e entre eventos desportivos e eventos de outra natureza, nomeadamente espetáculos de âmbito cultural. Apesar de não pretendermos inviabilizar a realização de eventos desportivos de relevância internacional no nosso país, sejam eles mais populares ou menos populares, consoante as circunstâncias, consideramos que é preciso fazer essa abordagem mais abrangente e não uma abordagem casuística que pode conduzir a injustiças fiscais face a outros eventos, outras modalidades e espetáculos de outra natureza. Por esses motivos, e manifestando ainda a nossa concordância com o prolongamento da isenção do IVA nos bens necessários ao combate à Covid-19 que se destinem a organismos do Estado, mantemos a abstenção face à proposta do Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo, à imagem do ano passado, e fizemos este debate aqui neste mesmo plenário, apresenta uma proposta para isentar de IRC e IRS os agentes económicos relacionados com a organização da final da Liga dos Campeões, desta vez em 2020 e cá em Portugal. Eu aproveitaria, e olhando para a exposição de motivos, aproveitaria algumas palavras do segundo parágrafo para nós percebermos qual é a justificação que o Governo dá, ainda que à peça, e portanto, à medida que vão aparecendo estas situações, vamos conhecendo novos argumentos, mas esta é particularmente importante para o